Consulta primeiro secretário se há número de vereadores suficiente para a abertura de nossos trabalhos.
Ah, sim.
Havendo o número de vereadores suficiente para a abertura de nossos trabalhos, em nome de Deus, da paz e da democracia, declaro aberta a presente sessão ordinária de número 31, do dia 6 de novembro de 2023. Convido a vereadora Isabel do Zezinho para realizar a leitura bíblica.
Parábola do juiz e da viúva. Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar a necessidade de rezar sempre e nunca desanimar. Numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava ninguém. Na mesma cidade havia uma viúva que ia ter com ele e pedia: "Faça justiça para mim contra o meu adversário." Durante algum tempo, o juiz não quis atendê-la, mas depois pensou consigo mesmo: "Eu não temo a Deus e não respeito ninguém. Mas, já que essa viúva está me importunando, vou fazer-lhe justiça para que ela não venha, por fim, me agredir." E o Senhor acrescentou: "Escutem o que diz o juiz injusto. E Deus não fará justiça a seus escolhidos que clamam a ele dia e noite? Irá demorar para atendê-los? Eu lhes digo, Deus lhes fará justiça bem depressa, mas quando o Filho do Homem vier, encontrará a fé sobre a terra." Está lido, senhor presidente.
Agradeço a vereadora Isabel do Zezinho pela realização da leitura bíblica. Conforme o combinado, dispensa a leitura da ata número 40, coloco a mesma em discussão e votação. O vereador que discorda queira se manifestar. Não havendo nenhum vereador que discorde sobre a ata aprovada por unanimidade de votos. Não havendo mais nenhuma matéria a ser apresentada, a seguir passamos para as matérias recebidas e expedidas. Não havendo nenhuma matéria a ser apresentada, a seguir passamos para as matérias do Executivo. Não havendo nenhuma matéria a ser apresentada, a seguir passamos para as matérias do Legislativo. Não havendo nenhuma matéria a ser apresentada, a seguir passamos para o uso da tribuna. Consulta primeiro a secretária se há vereador escrito para fazer uso da palavra.
Vereadora Rosângela Campos.
Para fazer uso da palavra, excelentíssima senhora vereadora Rosângela Campos.
Bom dia a todos que aqui se faz presente, para quem nos acompanha nas redes sociais, pela Educativa FM. Quero começar minha fala hoje pedindo, né, ao secretário de obra que faça um cascalhamento com urgência ali na estrada que dá acesso ao Taquarizim, visto que tem muita costela de vaca, está bem, a situação bem complicada ali. E também que seja feito um patrulhamento naquela estrada que dá acesso ao Buriti. Há dias atrás, até o prefeito foi lá e publicou ordem de serviço, aí jogou um cascalho lá, mais ou menos uns 500 metros, aí jogou lá perto do aterro também, um pedacinho, e pronto. Né? Fez um barulhão todo ali naquela estrada, e a estrada está ali praticamente impossível, os carrinhos embaixo estão perdendo até pedaços ali, porque está muita costela de vaca, muito complicada aquela estrada ali. Então, eu peço ao secretário de obra que tome providência urgentemente naquela estrada ali. Porque eu penso que estrada, ainda mais linha de aluno, quando a estrada está boa, ônibus quebra menos, ônibus chega mais cedo em casa. Então, se o secretário de obra der prioridade as linhas de aluno vai estar beneficiando muito já com todos, porque ali, quando é linha de aluno, quase todo mundo necessita daquela estrada. Então, eu peço ao secretário de obras que dê preferência a essas estradas. Quero agradecer também ao secretário de obras por ter atendido uma indicação minha, que era o patrulhamento da estrada, que dá acesso ao proprietário Jordemir, e também ali naquela região da pólvora ali. Então, eu quero agradecer, né, grandemente, que também patrulhou ali, que vai para o doutor Jordelino, que estava em situação precária aquela estrada. Graças a Deus, foi feito o serviço ali. Então, quero só agradecer. Quero falar também, já vim aqui nessa tribuna, já pedi, e até hoje não foi regularizada, que é a situação do atendimento médico, da equipe da saúde, na Vila Novo Belo Horizonte. Estão deixando muito a desejar ali naquele bairro. Eu tenho meu bairro é show. Por que não fez ainda na vilinha? Entendeu? Vamos cuidar daquele povo ali. Eles também pagam imposto. Eles também são prioridades nossas. Não podemos esquecer ali daquele bairro. Então, eu peço que providencie urgentemente atendimento ali naquele bairro. Que leve a equipe da saúde ali para fazer o atendimento. E por hoje é só. Meu muito obrigado a todos.
Agradeço a palavra de Vossa Excelência e consulto se há mais vereador inscrito para fazer uso da palavra.
Vereadora Onilza Matias, transfere.
Consulto se há mais vereador inscrito.
Vereadora Isabel do Zezinho.
Para fazer uso da palavra, excelentíssima senhora vereadora Isabel do Zezinho.
Senhor presidente, Valdeci Passarinho, vice-presidente Helder Carneiro, segunda secretária Onilza Matias, vereadores e vereadoras, todos que estão aqui presentes, um bom dia. Também ouvintes da Educativa FM, um bom dia a todos. Eu quero aqui, senhor presidente, fazer uma indicação verbal que seja feita para a próxima semana. Eu quero pedir ao secretário de Ação Social, ao CIR, para que traga cursos lá no do conviver, porque as pessoas estão me cobrando, que seja culinária, algum curso assim, para as pessoas estar fazendo, para ter uma renda. Então, quero pedir ao secretário de Ação Social, né, para que, eu sei que esse ano já vai ser impossível, né, nós estamos no final do ano, mas para o ano que vem, ele já ir organizando, né, para estar fazendo isso, corte e costura, culinária, cursos que as mulheres aprendem e seria uma profissão para elas estar ganhando o seu dinheiro. Então, quero deixar essa minha indicação aqui ao nosso secretário e ao senhor prefeito, pedir que vê com bons olhos essa minha indicação. E por hoje é só, senhor presidente, só mesmo para fazer essa indicação, e vou deixar o restante do meu tempo ao vereador Valdeci Passarinho, se ele necessitar. Obrigada, uma ótima semana a todos.
Agradeço a benevolência de Vossa Excelência, se houver necessidade, e consulto se há mais vereador inscrito para fazer uso da palavra.
Vereador Valdeci Passarinho.
Convido o excelentíssimo senhor vereador vice-presidente Helder Carneiro para assumir os trabalhos da mesa.
Com a palavra, excelentíssimo vereador Valdeci Passarinho.
Senhor presidente Helder Carneiro, primeira secretária Isabel do Zezinho, segunda secretária ô Nilza Matias, quero aqui, em nome da excelentíssima vereadora Paula do Edivaldinho, cumprimentar os demais vereadores e vereadoras que compõem este poder legislativo. Senhor presidente, quero iniciar minha fala aqui agradecendo antecipadamente a benevolência da excelentíssima senhora primeira secretária desta casa, vereadora Isabel do Zezinho, por ceder parte do tempo de Vossa Excelência, se assim houver necessidade, para complemento de meu pronunciamento. Eu tenho acompanhado atento as ações com relação, principalmente, atendimento de saúde. Eu quero iniciar hoje a minha fala. Nós já falamos aqui, tratamos muito desse assunto, o vereador Valdeci Passarém, e eu tenho certeza que outros vereadores passaram por aqui, trataram disso também. E eu sei da preocupação não só do vereador Passarém, mas de todos os vereadores desta casa, com relação ao atendimento na unidade básica de saúde 24 horas, Averaldo Fernandes Barbosa. Eu disse aqui que havia dado uma melhorada na questão do atendimento, na celeridade dos atendimentos. Mas, de uns dias para cá, vereador Fernando Nicoletti, a coisa começou a sair do rumo de novo, vereadora Paula. Ontem eu recebi, eu tenho recebido sucessivamente ligações da população com relação à demora no atendimento da unidade básica 24 horas do Hospital Averaldo Fernandes Barbosa. Eu tenho tratado desse assunto com bastante cautela, com bastante diálogo. Graças a Deus, a gente tem um trânsito muito bom com o secretário de saúde, a gente tem um trânsito muito bom no diálogo com a diretora do hospital. Enfim, eu tenho um trânsito muito bom com todos os servidores da unidade básica 24 horas. Com exceção, aqueles que às vezes não vê a presença da gente quando órgão fiscalizador, quando vereador, para requerer o direito do cidadão, né, que é um direito do profissional de saúde a ter o direito de tratamento de saúde igual e com celeridade. Não é só porque ele é profissional de saúde que ele deixa de ter esses direitos. Eu ainda perguntei para alguns profissionais, e principalmente para a diretora, a vereadora Rosângela Campos, diretora Marlete, que, por sinal, tem me recebido muito bem. Eu cheguei ao ponto, ontem eu liguei para o prefeito Dalmir, à noite, quase 8 horas da noite. Prefeito, onde o senhor está? Eu acabei de chegar do sítio, e foi corrido e tudo, mas eu vou pedir para ele encaminhasse lá no hospital o secretário de saúde para a gente, que eu estava chegando lá, porque eu tinha recebido 3 ligações de denúncia, e aí eu falei, agora eu vou lá com o time, né? Que é o time que cuida da saúde, né, vereador Gaúcho da Relojoaria? Aí logo eu já cheguei lá, já peguei, pedi o espelho dos pacientes, né, para ver o horário que ele tinha chegado, que hora que ele chegou na unidade, que hora que ele passou lá na triagem, vereadora Paula. E por que que é que ele não tinha sido atendido até aquele momento? Aí logo chegou o secretário de saúde, logo chegou a diretora, nós conversamos lá sobre isso, logo a fila começou a andar, porque o engraçado, o vereador Ângelo Nicola, é que quando a gente chega, a fila anda. Eu fico preocupado. E eu tenho um respeito e muito grande pelos profissionais de saúde, pelos médicos em especiais, quanto à questão na qualidade do atendimento, porque nós temos excelentes profissionais. Mas essa demora, essa reclamação, essas situações são muito recorrentes. E eu cobrei, como já tem cobrado exaustivamente anteriormente, e Vossas Excelências também conhecem do meu posicionamento, eu conheço o posicionamento de vocês, porque eu acho que aqui não tem nenhum parlamentar que vai fazer uma defesa nesse sentido. Eu quero acreditar nisso, entendeu? Porque nós somos eleitos para defender o povo, né? Assim, cada um trabalhando a sua maneira aqui, vereador e vereadora, cada um tem um posicionamento. E falei dessa questão da capacidade, da idoneidade de cada um. Só que solicitei providências, mais uma vez, que seja tomada, e eu acredito muito no trabalho do secretário de Saúde, da diretora, dona Marlete, do prefeito também, que hoje já me procurou para falar desse assunto. Eu espero que, poxa, vamos ter um pouco de coerência, né, gente? É o mínimo, né? Você já pensou, ainda falei para a diretora e para o João Neto, falei assim, antes de ser secretário e antes da senhora ser diretora, a senhora tem um filho, a senhora tem um pai, a senhora tem uma mãe, a senhora tem um irmão. Eu sou capaz de apostar que a senhora não se sentiria confortável na recepção de uma unidade de saúde com um ente querido seu passando mal, né, a esse tipo de tratamento. Ao senhor secretário, eu acredito também nas mesmas situações. Não, tudo bem, então, infelizmente, nós vamos ter que tomar providência. Eu fiz um alerta, esse eu já disse anteriormente, e eu vou falar com bastante tranquilidade. Tenho um respeito, como eu já disse, pelos profissionais de saúde de A a Z. Independentemente que seja da unidade 24 horas, do ESF, da unidade básica central, do atendimento Novo Belo Horizonte, sim, do conjunto de tudo isso aí. Só que deixei claro que, exercendo-se o meu mandato de parlamentar, de vereador fiscalizador dos direitos da população, eu disse para ele assim, ó, eu não vou me indispor pessoalmente com nenhum profissional, eu vou vir aqui com todo respeito. Só que se acontecer, não aconteceu até hoje, se acontecer, vereador Fernando, eu disse, de eu receber denúncias como eu tenho recebido e eu chegar na unidade, principalmente na unidade 24 horas, e não tiver nenhum profissional lá, como já me relataram algumas vezes, que às vezes os pacientes estão na recepção e parece que não tem profissional. Eu vou chamar as autoridades competentes. Se houver necessidade de acionar a Polícia Civil, vereador Gaúcho da Relojoaria, nós vamos acionar. Se houver necessidade de acionar a Polícia Militar, nós vamos acionar, isso para garantir o direito do usuário. E isso não é maldade nem vontade, não. Eu não tenho vontade nenhuma, vereadora Rosângela, que isso aconteça. Eu não tenho vontade nenhuma que chegue a esse ponto de eu me indispor de ter que chamar as autoridades competentes, vereadora Onilza Matias, para tomar providência com relação a isso. Mas vamos esperar mais, a gente espera que resolva, tudo que a gente espera é que resolva. Continuando em saúde, eu tive a oportunidade de ser coordenador do ESF entre os anos de 2009 e 2010. E como coordenador do ESF nos anos de 2009 e 2010, vendo a necessidade e atendendo solicitação de demandas dos moradores do bairro Novo Belo Horizonte, dos moradores da zona rural daquela região ali, e com o diálogo com a secretária de saúde à época, a senhora Nilda Lucena, enfermeira Nilda, para aqueles que a conhecem há muitos anos, nós iniciamos o trabalho de fazer um atendimento no Novo Belo Horizonte, levando médico, enfermeiro, medicamento, atendimento odontológico. Nós implantamos isso lá nessa época, 2009, vereadora Rosângela. Eu vejo a senhora cobrar aqui, mas a senhora tem visto eu atuar firmemente nisso e falar também que os autores da indicação que mais eu apresentei aqui nesta casa foi que fosse feita a construção de uma unidade de atendimento médico lá no Novo Belo Horizonte. Para que possa ter lá os equipamentos, para que possa ter lá um espaço adequado para dar condições melhores para os profissionais, para dar condições aos usuários que lá precisa, sabe, que chega lá, passa pelo médico, passa pelo dentista e já sai com o seu medicamento. Então, eu vou cobrar ouvindo a fala de Vossa Excelência, que é uma luta grande minha e de anos e anos de mandato que nós estamos nessa casa diante da implantação que nós tivemos a felicidade de implantar. Eu vou cobrar a continuidade, como eu já tenho cobrado, acho que apresentei indicação aqui, é do conhecimento de Vossas Excelências. Vou remeter isto ao secretário de Saúde e cobrar dele para que estabeleça um calendário de atendimento até que houver as condições ou a iniciativa para atender no teor todo de construir uma unidade de atendimento de saúde lá. Parabenizo Vossa Excelência pelo posicionamento e nós vamos encampar isso como nós já temos encampado desde 2009, e depois que nós entramos aqui nessa casa, nós sustentamos isso e nós vamos continuar sustentando. Eu quero aqui também falar sobre as questões de investimentos do nosso mandato, desde o primeiro mandato, segundo mandato, terceiro mandato, e hoje, graças a Deus e a população que nos confiou quarto mandato, nós estamos aí. E eu sempre dialoguei muito com os secretários, com os diretores, com os coordenadores, com o prefeito, para a gente trazer os investimentos. E muitas das vezes a gente não consegue fazer com que, vereador Ângelo do Nicola, essas informações consiga atingir, vereadora Paula, o maior número de pessoas com relação às nossas ações. Né? E eu, pauta da sessão passada, que vem vindo e a gente não dá conta de falar por causa desse relógio aí, que ele não para. Né? Aí, nós trouxemos recurso para aquisição de equipamentos para a banda, nós trouxemos recurso para aquisição de uniforme para a banda, vários recursos através da nossa querida ex-deputada federal Rose Modesto, através do nosso querido ex-deputado federal Eliseu Dionísio, vereador Isabel. Inclusive, eu me lembrei aqui assim, rapidamente, sabe? Inclusive, o asfalto daquela avenida Pio Martins de Almeida, iniciando, se não me falha a memória, do Correio ali, né? Que era até ali, né? O final era ali. Até lá no final, lá na Coab 3, e aquelas adjacentes ali, foi trabalho nosso, do vereador Valdeci Passarinho, do ex-vereador e hoje vice-prefeito Walter, através de emenda parlamentar do ex-deputado federal Eliseu Dionísio. Só que, infelizmente, as situações políticas, né? É aquilo que eu sempre falo. Se nós, que somos autores das ações, não der publicidade e não divulgar e não fazer, os outros não vão fazer isso por nós. Né? Então, a gente tem que correr atrás e tem que brigar para que... Brigar, sim, democraticamente, para que a gente possa levar o conhecimento das pessoas. Inúmeras outras obras de asfaltamento na cidade também, através do nosso querido senador Nelsinho, senador que nós trabalhamos lá atrás para o colocar lá no Senado Federal, os asfaltamentos e recursos para investimento no Jardim Bom Sucesso, sabe? Com toda a infraestrutura que foi colocada lá, parceria do nobre colega vereador Ângelo do Nicola, com o ex-deputado federal Mandetta, com a ex-deputada federal e hoje atual senadora da República, Tereza Cristina, e daí por diante. Isso aqui é bacana. O bacana que eu acho disso tudo é que quando a gente olha para o retrovisor, e com todas as críticas que às vezes, com todas as ações que nós fizemos, e todas as críticas que nós recebemos, quando eu olho para o retrovisor, eu só vejo lá escrito assim, ó, missão cumprida, dever cumprido. E do outro lado eu olho e vejo, ó, estou no caminho certo, o parlamento está no caminho certo, porque a população está recebendo obra de infraestrutura, investimento na saúde, investimento na educação, investimento na zona rural, investimento em habitação, que eu fico espantado quando eu olho para trás. E não é falando mal das administrações anteriores, não. É porque um momento é um momento diferente. É um momento diferente, é um momento que tem recurso, é um momento que tem mais diálogo com o prefeito, é um momento que os deputados estaduais e federais tiveram mais liberação de recursos através do governo federal, através do governo do estado, e a cada dia que passa, depois quando o PSDB assumiu o governo do estado, a realidade do estado mesmo, há umas situações que uns concordam e outros não, mas esse governo ele se fez um governo municipalista, um governo que trouxe os recursos tudo para si assim e disse assim: aqui nós vamos investir nos 79 municípios de estado, independente da cor partidária, da bandeira política, do posicionamento de prefeito. É claro que a ordem natural dessas situações são de que é aquilo que eu disse aqui na sessão passada e na sessão atrasada. Quando o parlamento tem um diálogo com o executivo, a gente consegue fluir, a gente consegue fazer com que o executivo investe mais. Então, o que que acontece? Por que que eu estou fazendo questão de dizer isso? Aqui nós fizemos esse trabalho de sentar com o executivo, fazer a construção e depois ir lá, cada um vereador com o seu deputado representando o município de Alcinópolis, cada um vereador com o seu governador que apoiou, e lá falar: nós precisamos do dinheiro lá. E é isso que tem acontecido. Então, graças a Deus, a gente tem sido muito feliz nesse sentido. Há ainda situações que há necessidade de mais investimento, a gente sabe. A gente sabe disso, eu sou sabedor disso. E Vossas Excelências também, ninguém está aqui para tampar o sol com a peneira, né? Mas vale a gente reforçar. Eu falei dos investimentos, eu quero falar aqui também do investimento, da construção da estação de tratamento de resíduos sólidos, saindo lá para o Buriti ali. Nós temos dinheiro lá, vereador Ângelo. Nós temos dinheiro lá, nós temos dinheiro lá, da ex-deputada federal, Rose Modesto, através do vereador vice-presidente dessa casa, e do vereador Passarinho, representando a deputada Rose, ex-deputada Rose, né? Hoje superintendente da Sudeco. Então, a nossa atuação ela tem sido muito abrangente. E nós vamos continuar assim. Quero aqui fazer um registro aqui também dos nossos investimentos. Inclusive, teve um anúncio por parte do prefeito e do secretário de saúde quanto aos nossos investimentos em saúde. Porque, é como eu disse, eu fui coordenador do PSF, depois, graças a Deus, tive a oportunidade de ser diretor do hospital, da unidade básica 24 horas, hospital. E eu era, antes disso tudo, servidor, como sou servidor concursado de carreira, como motorista, fui motorista de ambulância, motorista de van, e depois virando vereador. E eu falo que eu vim lá da saúde. A maioria dos meus recursos, dos meus investimentos, não que a gente deixe de investir nos outros setores, mas ele sempre foi, a maioria, na saúde. Eu tenho certeza, e Vossas Excelências concordam, aqueles que estão aqui assistindo, os que estão nos ouvindo, se nós tivermos saúde, nós conseguimos conduzir. Agora, pensa a pessoa sem saúde. Acabou. Então, infelizmente, nós temos que tratar como prioridade isso, vereadora Rosângela. E nós, no nosso mandato, nós tratamos. Tem outras situações aqui que eu gostaria de tratar, mas nós vamos tratar mais para frente. Eu decidi uma coisa desde a semana passada, quando eu vim aqui falar de umas situações de Facebook aí, de pessoas que estão desinformadas, sabe, querendo desviar o foco da realidade das situações que acontecem na atualidade. Aí agora depois, quando eu falei semana passada, saiu outro. Não vou dar nem bola, eu não vou usar o palavrear do chulo aqui não, hoje não, para não ser desrespeitoso, sabe? Eu vou deixar esse povo se enforcar com a própria corda, né? Nós aqui, eu pelo menos, e acredito na idoneidade e na responsabilidade de Vossas Excelências, cada um está cumprindo com o seu papel. Cada um está fazendo do seu mandato aquilo que acha que tem que fazer. E eu acredito muito que, sem julgar antecipado, eu acredito muito com idoneidade, com responsabilidade, dentro do regimento interno da casa, dentro da lei orgânica do município. O que eu estou vendo aqui, com todo o respeito, e eu tenho andado muito, eu não sei se Vossa Excelência tem andado, eu tenho andado muito, depois que abriram um processo aqui, uma CPI, que a CPI, quando se abre uma CPI, é para investigar se realmente há elementos, há fatos realmente dentro daquilo, e aí a CPI vai dar um parecer. A CPI, ela tem essa idoneidade, essa responsabilidade dela. Sem interferência. Tem isso, sem interferência. E o que eu tenho visto é que estão tentando desqualificar, primeiro, os membros deste parlamento, segundo, desqualificar esta CPI, ora instalada aqui, não foi por vontade do presidente Passarinho, então, igual estão falando aí, não. Nós seguimos um trâmite regimental e foi acolhida pela maioria dos membros deste parlamento. O acolhimento não é julgamento e condenação antecipada. Tem que se separar uma coisa da outra. Aí estão tentando confundir o povo, vereador Fernando Nicoletti, confundir a cabeça do povo. Veja bem, estou dizendo isso para falar do parlamento, da responsabilidade, da idoneidade, do comprometimento que tem o parlamento. Aí, o irmão de uma candidata a conselheira fez uma denúncia no Ministério Público. Ora que, gente, vamos prestar atenção. Eu estou aqui à disposição, tem um jurídico desta casa que está à disposição. Eu falei aqui da separação e da independência dos poderes. Executivo, executivo, legislativo, legislativo, judiciário, judiciário. Isso bem claro. Aqui nós temos outra situação. Executivo, executivo, legislativo, legislativo, e o CMDCA é o CMDCA. Essa denúncia que foi feita pelo irmão de uma candidata trata de relatos, supostos relatos de infringência a uma lei do CMDCA que proíbe o parlamentar em exercício de mandato em especial, o prefeito, o vice-prefeito, o vereador, a fazer campanha para candidatos do Conselho Tutelar. É vedado na resolução do Conanda. Eu não tenho ela aqui agora. Fizeram-se essa denúncia. O que foi que o Ministério Público disse? O Ministério Público disse, ó, eu não posso me manifestar aqui agora com relação aos fatos narrados. A responsabilidade é do CMDCA, que vai averiguar se tem fundamento essa denúncia. Aí, então, o que acontece agora? É a separação dos poderes. O Ministério Público, em momento nenhum, disse, Vossa Excelência ou você é inocente, não tem culpa de nada. Essa narrativa que estão construindo aí para confundir a cabeça das pessoas, ou é má fé, eu acho assim, ou é má fé, ou é falta de conhecimento, porque não tem duas situações. Ou é má fé, ou é falta de conhecimento, ou não quer dar bola para a realidade dos fatos. E nisso eu me sinto na obrigação de vir aqui como parlamentar e expor o meu pensamento. Porque eu, antes de ser presidente, o presidente ele não é nada mais de que quem conduz os trabalhos da mesa, de quem conduz o parlamento. Mas eu, depois de descer dali e vim para cá, eu sou vereador, eu tenho um mandato, eu tenho direito às minhas opiniões, aos meus votos com relação a isso. Estão fazendo duas coisas, vereador gaúcho da relojoria. Tentando descredibilizar a atuação da presidência da casa e tentando descredibilizar todos os senhores vereadores, dizendo que os senhores estão fazendo a verdadeira lambança, que estão perseguindo, que estão fazendo isso, que estão fazendo aquilo. O que eu não vejo, isso. E se tiver, quem tiver essa certeza tem que denunciar, porque isso é grave. Denuncia na justiça, denuncia no ministério, nos órgãos competentes, tem que denunciar. Isso é crime se houver uma coisa dessa. Tem que denunciar. Agora é o seguinte, não tem coragem de denunciar, tem coragem de ficar confundindo a cabeça das pessoas. Eu não vou aceitar como presidente da casa esse tipo de situação, enquanto vereador esculachar nós todos aqui com narrativas que não têm fundamento. Agora, se vossas excelências quiserem deixar, aí eu respeito vossas excelências, e vossas excelências, cada um decide da forma que achar que tem que decidir. Então, está bem explicado, estou à disposição de todos os nossos munícipes a ouvirem. Eu vou mandar aqui um recado, acho que está sendo transmitido pelas ondas do 87.9, pelos canais de mídias do Poder Legislativo, ao ouvirem narrativas de que o Ministério Público inocentou alguém por causa de fatos narrados por uma denúncia de um irmão de uma candidata conselheira, considere-se, gente, é mentira. E das grandes. O Ministério Público só falou assim, ó, a competência é do CMDCA. CMDCA, depois que vocês tomarem a decisão aí, aí vocês mandam para nós. Então, quer dizer, o CMDCA vai ter que apurar, aí vai remeter isto ao Ministério Público. O Ministério Público, diante da remessa desses documentos para o Ministério Público, vai se manifestar se há elementos suficientes para abrir um inquérito civil. Aí é outra conversa. Até lá, não tem ninguém condenado e não tem ninguém inocente também. Então, que fique bem claro. Estou à disposição, população, quanto presidente deste parlamento e quanto vereador, não é para mentir, não, para confundir a cabeça de vocês, não. É para levar esclarecimento, e eu quero deixar aqui a denúncia e as narrativas do Ministério Público, está toda aqui. E eu quero deixar à disposição de quem quer que se interesse, para não ser iludido por falsas conversas, por conversas que não são verdadeiras. Então, quero aqui finalizar a minha fala. A minha fala aqui não é julgando e condenando ninguém, mas é trazendo a realidade dos fatos para que a população não seja enganada, para que a população não seja iludida diante dessas narrativas. Obrigado a todos e que tenhamos uma excelente semana.
Agradeço ao vereador Valdeci Passarim pelo uso da tribuna e devolvo a direção dos trabalhos para o mesmo.
Consulto a primeira secretária se há vereador escrito para fazer uso da palavra.
Não há.
Não havendo nenhum vereador ou vereadora interessado em fazer uso da palavra, a seguir passamos para a ordem do dia. Coloco em discussão e votação o projeto de lei número 16 de 2023, que dispõe no âmbito do município de Alcinópolis sobre a destinação de recursos de R$ 69.446,74, proveniente da Lei Complementar nº 195, de 8 de julho de 2022, Lei Paulo Gustavo, regulamentada pelo Decreto 11.525, de 11 de maio de 2023, e da outras providências, o projeto em discussão. Coloco o projeto em discussão. Não havendo nenhum vereador ou vereadora interessada em discutir o projeto, coloco o projeto em votação. Solicito a primeira secretária que faça a chamada nominal dos vereadores para a votação do projeto.
Vereadora Onilza Matias.
Favorável ao projeto.
Vereadora Rosângela Campos.
Favorável.
Vereador Fernando Nicoletti.
Favorável ao projeto.
Vereador Gaúcho da Relojaria.
Favorável.
Vereadora Paula Dedivaldinho.
Favorável ao projeto.
Vereador Ângelo do Nicola.
Favorável.
Vereador Helder Carneiro.
Favorável ao projeto.
Vereadora Isabel do Zezinho.
Favorável ao projeto.
Projeto de lei número 16 de 2023, aprovado por unanimidade de votos. Não havendo nenhuma matéria a ser apresentada, a seguir passamos para as explicações pessoais. Consulta primeiro secretário se há vereador inscrito para fazer uso da palavra.
Vereador Fernando Nicoletti, transfere.
Consulte se há mais vereador inscrito para fazer uso da palavra.
Vereadora Rosângela Campos, transfere.
Consulte se há mais vereador inscrito para fazer uso da palavra.
Vereadora Onilza Matias.
Para fazer uso da palavra nas explicações pessoais, excelentíssima senhora vereadora Onilza Matias.
Senhor presidente, em seu nome quero cumprimentar toda a mesa diretora, quero cumprimentar todos os vereadores e vereadoras, todos que aqui se faz presente, cumprimentar também quem nos acompanha pelas redes sociais e pela Educativa FM. Das minhas explicações pessoais, eu quero aqui agradecer ao secretário de obra, ao prefeito, pela aquela tubulação que foi feita ali na estrada que dá acesso onde vai para o Nelsim, que é da estrada ali no fundo do Junão, dá acesso para a Ivanilda e para os mais ramais dali. E também agradecer a presença do seu Sebastião Chaves, que hoje, né, é morador daqui de Alcinópolis, agradecer a presença do Cosme, do ex-vereador Hélio Guimarães e também do filho da vereadora Paula. Por hoje é só, muito obrigada.
Agradeço a palavra de Vossa Excelência e consulto se há mais vereador inscrito para fazer uso da palavra.
Vereador Valdeci Passarinho.
Vereador Valdeci Passarinho, transfere, consulto se há mais vereador inscrito para fazer uso da palavra.
Não há.
Eu quero aqui, antes de finalizar, quero agradecer aqui e registrar a presença do senhor Sebastião Chaves, do Nelore Chaves, né? E também proprietário hoje da Casa do Pecuarista. Desejar ao senhor as boas-vindas a este parlamento, colocar-me à disposição do senhor, assim como também colocar todo este parlamento, os vereadores e vereadoras, à disposição do senhor. E contem sempre conosco, tá? Quero registrar aqui também e agradecer a presença do meu grande amigo, ex-vereador Wellington Guimarães e representante da WG, o Agro Não Para, meu amigo Wellington Guimarães, faz presente aqui. Quero agradecer e fazer esse registro aqui. Também o filho da vereadora Paula, né, que presta assessoria em vosso gabinete, o Cosmo, né? Então quero deixar fazer esse registro aqui. Não havendo mais nenhum vereador ou vereadora interessado em fazer uso da palavra, mais nada a ser tratado em nome de Deus, da paz e da democracia, declaro encerrada a presente sessão ordinária às 9 horas e 58 minutos.